Recebo aqui a poetisa, escritora Rita Paduim. Bom dia, Rita. Tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Tudo certo. Bom dia aos ouvintes também da rádio.
Continua sempre escrevendo?
Sempre.
Escrever é como um alimento, Rita?
É alimento para a alma, né?
É, né?
É isso aí.
E você, entre tantas poesias, escreveu O Rio.
Isso mesmo.
O Rio. É. Que rio?
O nosso rio aqui.
O nosso rio.
É. Dia eu passando ali pela ponte de carro, olhei para o rio, assim, e veio uma inspiração. Aí cheguei em casa, saiu o poema O Rio.
Como é que você vê o rio?
Poluído, né?
Muito bem. Você foi direta e concreta, né?
É,
bem
né?
No visual que
aí
o rio
o poema, ele fala bem disso, né?
Aham. Certo.
Você vê as o pessoas rio... passam por ele e não olham ele como o rio, né? Com o valor que ele tem, né?
Já não sente tanto orgulho desse rio,
é,
né?
É verdade.
O Rio Preto, poluído, avermelhado, muitas vezes, dependendo da época do ano, né?
É verdade. É uma pena, né?
É, um rio que ele tem uma espessura d'água, né? Vamos dizer assim.
Exato.
Uma profundidade pequena.
É.
Mas em épocas de enchentes, ele se transforma, né?
É verdade.
Então, além de ser poluído e feio, se torna também muito perigoso, né?
É.
Já teve peixes, né? Já teve peixes nesse rio. Década de 40, 50, eu acho, talvez até 60. Há pessoas que relatam que chegaram a pescar no Rio de Uruçanga. E você participou do 10º concurso de poesia, realizado pela Biblioteca Lídia Freise, do município de Ourinho, São Paulo.
Isso mesmo.
Como é que foi essa participação, a modalidade?
Bom, faz 3 anos que eu venho participando de concursos literários.
Certo.
Né? Então, chega para mim através de e-mails, né? Ou nas páginas aí de, né, do Facebook ou do Instagram. Mas, geralmente, eu estou recebendo por e-mails.
Certo.
Né? Aí eu vi que era um concurso ali, era poesias, tema livre. Aí eu disse assim, opa. E aí eu lembrei que eu tinha o do Rio ali. Eu disse, vou encaminhar para ver o que vai dar. Né?
Certo.
E aí eu...
Você se encaixou numa das categorias, né?
É isso, são 4 categorias, né?
Como é que se divide essas categorias?
Então, a categoria 1 é estudantes de 4ª, 5ª e 6ª série.
Certo.
Categoria 2, 7ª, 8ª e 9ª. E a 3, alunos do ensino médio. E a 4ª categoria é para jovens e adultos acima de 18 anos.
Certo.
Aí, em geral, a nível de Brasil.
Né?
As 3 primeiras categorias é mais para o município de Ourinhos mesmo, né? Para alunos de lá. E a 4ª categoria, então, é a nível de Brasil e fora do Brasil. Que tu pode morar fora do Brasil, mas tem que ser na língua portuguesa, né?
Quando é que aconteceu esse concurso?
Foi, acho que julho, agosto, acho que julho eu mandei. E aí, agosto, eles entraram em contato, assim, via WhatsApp, né? Mandaram, foi até um áudio. O Fernando é coordenador da biblioteca de lá, daí ele dizendo que tinha uma boa notícia para mim, que eu tinha tirado o 3º lugar na categoria 4.
Certo. Além do reconhecimento, tem alguma premiação também que eles enviam para você?
Tem. Tá para chegar pelo correio uma medalha, um certificado e R$200 em vale para compras de livros nas Americanas.
Legal isso, né?
Muito
bom. Aliás, tem um áudio com poesia?
Tem.
Podemos rodar?
Pode.
Podemos ouvir? Tem um áudio. Da poesia O Rio.
É, o rio, é isso mesmo.
Vamos ouvir.
O rio. O rio que corta a pitoresca cidade interiorana segue solitário entre as curvas e trajetos íngremes e se desfaz, como tantos outros, no mar. Enquanto o rio transita, a cidade segue sua vida como se o rio não existisse e nem lhe pertencesse. Durante seu percurso, os cidadãos seguem suas vidas, sem olhar com carinho e cuidado como deve ser. Lixos são jogados diariamente, sem a mínima noção. Assim, ele vai morrendo aos poucos, sem ser notado. Ouço seus lamentos e sua dor. Sem o devido cuidado, sua coloração vai mudando, deixando de ser quem ele é, límpido e vivo. O rio e vários de seus afluentes estão em piores situações, morrendo dia a dia, sem qualquer proteção. Água de boa qualidade deve ser incolor, insípida e inodora. Precisamos amar os rios e seus afluentes. É hora de agir, pois o risco de escassez é grande. Há um chamamento, um lamento para a população se mobilizar em prol da sua conservação e dos recursos hídricos, ou morreremos junto com o rio.
Legal demais, hein? Aliás, quando fazemos aqui pautas sobre água, a gente fala que é inadmissível, a partir de agora principalmente, se poluir mais rios e nascentes, né?
É, tem que ter todo um cuidado, né?
Mas a gente
porque
sabe...
é o nosso futuro, né? Está cada vez mais escasso.
Mas o homem vai crescendo, vai ampliando, vai construindo loteamentos e áreas industriais e tudo mais. Claro que a fiscalização se tornou mais severa, mais firme, né? Mas a gente espera que o dinheiro, o poderio econômico, né, e o poder não passem por cima, né, dessa...
Tem que ter um pouco mais. Acho que tem que começar lá na escola, já. Começar na família, né, claro. Uhum. Nessa educação e na escola também, eu acho, né?
Certo. Ô, Rita,
cuidado.
Há várias formas de escrever, né? De poesia, né?
É.
A poesia rimada, a poesia sem rima. Você faz a poesia sem rima, né?
Sem rima, é. Tanto que quando eu fiz pro Banda Alheia ali, né? Três músicas, foi uma parceria, né? Porque a banda é com rima, né? E eu escrevo sem rima, né?
Certo. E na música até é mais fácil, me parece. Porque a música ela não tem uma métrica exata entre um refrão e outro. Demora muitas vezes de uma frase para outra para voltar a cantar. Então, muitas vezes, a rima até é desnecessária. Né?
É, depende, né, eu acho. Porque tem muitas bandas que não é com rima, né?
Acho que é a maioria.
É.
Acho que é a maioria.
É,
né?
Eu, antes de encaminhar até para ali, para o Gera... Eu andei ouvindo bastante músicas, né, rock brasileiro, assim, para eu ter uma noção. A maioria é sem rima, assim.
Você já escreveu quantos livros, Rita?
5.
5 livros.
Eu tenho 13 prontos.
Tem 13 prontos.
Prontos, é. Eu tô mais 13, fora os 5.
Para,
né,
serem lançados.
Lançados, é. Daí eu estou agora escrevendo projetos, né?
Certo.
Então, eu estou a todo vapor do ano passado para cá... Só montando projetos para depois esperar os editais agora, né? Para encaminhar, para poder lançar os livros, né? Porque é complicado sozinho, né?
E a recepção dos audiobooks foi boa?
Muito boa. Nossa, tu não tem noção, assim.
Legal, porque você envia o livro em forma de áudio, né?
É. Nossa. É, ali no YouTube, ali, já tem quase 2.000 visualizações num livro e 1.800 no outro livro.
E todas as poesias estão já disponíveis no YouTube, né?
Tudo, gratuita.
Através de projetos?
Através do projeto da Lei Paulo Gustavo, né?
Eu
agora estou fazendo um outro projeto, que daí não é para lançamento de livros, porque no edital não cabe ali, né, os livros. É, agora para Elizabeth, para Aldir Blanc.
Aldir Blanc.
É. Okay. E estou esperando do Estado, que a Elizabeth Anderlin, né, que já era para ter saído o edital, mas até agora nada.
Certo.
Né? Porque daí, estadual, o valor é maior, né?
Uhum.
E aí a gente tem condições de lançar livros, né? O municipal já não dá. Porque o valor... Tipo, da Lei Paulo Gustavo foi 6 mil para lançar um livro, era 12 mil, né?
Uhum.
Então, já aumentou, claro.
Eu não lembro bem, mas 130, 140 mil, acho que veio agora 160, não lembro bem, para Uruçanga. Mas para todos os projetos, de música, de dança, de lançamentos e tudo
Exatamente.
Mais.
Exatamente. É, porque se fosse, vamos supor, só a gráfica, vamos supor, tá? Até dava. Mas tem toda uma equipe, né? Para trabalhar contigo, né? Tu tens que pagar. Então, né? Até essa do Aldir Blanc, aqui é até um pouco mais, é 14 mil. Né? Mas mesmo assim é ali, né? Para fazer a tabela orçamentária, né? Nossa, tira daqui, coloca ali os valores para ver se fecha, né?
Aham. As pessoas estão lendo mais? Porque no Brasil, o Brasil brasileiro, né?
Uhum.
Ele não lia muito, tinha estatísticas, e agora, enfim, parece que com esses projetos eles podem ler um pouco mais.
É, né? Livro físico é pouco, né?
Uhum.
Mas aí eu percebi que os audiolivros tem muito mais pessoas, né?
Eu vejo o livro físico como o disco vinil. Tem gente que gosta de colocar na prateleira, lê-lo.
Eu adoro,
e depois folhear o livro. É diferente.
É diferente. Né? Eu gosto de anotar, né?
Certo.
Dependendo do livro, né?
É pessoas que rabiscam o livro, né?
Eu rabisco.
Esse meus, trecho é bom, faz um quadro ali.
Os meus livros, assim, que eu gosto mais de ler filosofia, é tudo rabiscado, né? Porque daí é...
Você faz com marca-texto?
Ou faz um... faço a lápis.
Ah, ok, claro. É. Bom dia, Bicudo. Abraço para a amiga Ritinha. Sucesso, Marley de Rio América.
Beijão, Marley.
E aqui na região, Criciúma, Tubarão, Florianópolis. Floripa é uma cidade que eu considero bastante cultural.
Uhum.
Né? É, tem concursos também e encontros com escritores e poetisas, poetas?
Olha, aqui no nosso estado não recebi nada assim, para concurso, não. Rio Grande do Sul, participei de alguns,
certo,
do Rio Grande do Sul, e de Curitiba para cima, né? São Paulo,
tem grupo de...
Minas Gerais.
Você trabalha, você faz parte de grupos de escritores?
Faz.
É?
Uhum.
E aí, quando começa a pesquisar, tem muita gente pelo Brasil afora.
Nossa, né? Muita gente. E aí, nesses concursos também, tu acaba conhecendo pessoas também, né?
Uhum.
Novos escritores, músicos, né? Que são, né, tipo, que tirou em segundo lugar é de... Não sei se é de Pernambuco, para lá. Ele é músico e escritor, assim, que tirou em segundo lugar.
Até porque a poesia e a música caminham paralelamente, né?
Exatamente.
É. Há muitos compositores escondidos por aí, anônimos, que nunca tocaram instrumento,
uhum,
mas vivem dos direitos autorais, né? Inclusive, essa questão de direitos autorais também... É muito séria na questão da escrita, né? Questão dos plágios, né?
É.
A gente que muitas vezes não só se inspira, mas também copia dos outros, né?
É verdade.
É, traduz livros internacionais, escreve como se fosse dono.
É.
Tem muita gente...
Devia ter um programa, alguma coisa aí na internet que, tipo, a pessoa pegou... Porque eu vi, e hoje até eu vi ali no Google, sabe? É uma frase minha que eu entrei e várias pessoas usaram sem colocar o crédito.
Uhum.
Né? Então, deveria ter alguma coisa, algum, sei lá, um
leis de
programa.
Proteção. Não, mas existem leis de proteção.
Tipo, tu jogou aquela frase ali,
uhum,
sabe? Como tá, minhas frases estão todas no Pensador. Então, já chega e avisa a pessoa que
certo,
é, sabe? Deveria ter
uma tradução automática para
identificar. Porque isso aí ajuda o escritor, né, a divulgar o seu trabalho, né, se tem o nome dele, né?
Exato.
Então, hoje eu estava pensando nisso aí lá em casa, sabe? Assim, eu digo, nossa, deveria ter alguma coisa que sinalizasse a pessoa que está usando, sabe? Ou a música, ou a poesia, ou os pensamentos, que o que eles mais usam.
Você se inspira
do meu
em
trabalho
quem?
Os pensamentos é meu dia a dia.
Mas você se inspira em outros escritores, poetas, poetisas? Você lê quem, por exemplo, como
o Gibran é o que eu mais gosto, mais me inspiro, assim, sabe? Que ele é um poeta libanês, né?
Certo.
É, ele é um filósofo assim mais de mais fácil leitura, né? Assim.
Ok.
Entende, assim?
Se
eu digo, fácil, mas quando eu vou lá que existem palestras dos livros dele, né? Principalmente do Profeta. Então, que fácil entendimento, né? Daí tu vai lá e assiste, e escuta a palestra, daí tu vê que tu não entendeu nada, praticamente. Né? Mas eu acho que para mim, assim, é um dos que mais fácil, assim, sabe?
Uhum.
Uhum. Gosto muito dele, mas...
A pessoa palestra sobre algum tema,
pergunta,
você entendeu? Entendi, então explica. Aí ferrou.
É.
Né? Porque cada pessoa tem um entendimento, né? Como ver uma obra de arte, não é? É interpretativo, né?
É por isso que o meu último livro é Imaginações, né? Porque É tão ruim quando alguém vem porque toda crítica é construtiva, né? Ou vem te perguntar alguma coisa, sabe, que às vezes está na entrelinha e tu não quer dizer, né? E às vezes a pessoa entende de uma forma ou de outra, né?
Certo. Além do Rio, quais outras poesias que você, nesse momento, gostaria até de destacar como uma poesias que você escreveu e que gosta muito, por exemplo?
Ah, tem várias, né? Mas daí eu teria que ter o livro...
Que estão no audiobook, por exemplo. Tem várias, né?
É, eu gosto do Espelho, certo, né? Que ele é um... reflete muito a vida da gente, né? Sobre a máscara que nós usamos, né? Eu gosto.
O
gosto
título
do vento.
O título é bem sugestivo já, né? O Espelho, né?
É, isso mesmo.
O Vento?
É, tem um do Vento que eu gosto muito.
É, procura no canal do YouTube Rita Padoim?
É, Rita Padoim.
Rita Padoim, no YouTube.
É.
Audiobooks. Bom, porque você poderia estar lendo.
Botar Rita Padoim ali.
Vai
no
estar Google. Ouvindo. É. Né?
Isso
vai
mesmo.
Ouvir.
É a mesma coisa se quiser conhecer o meu trabalho, né? Só botar meu nome Rita Padoim ou Rita Padoim Escritora no Google, já entra nas páginas todas, né?
Quanto mais...
Pensamento ali no... Tem quase 2.000 pensamentos e poemas no Pensador, né?
Quanto mais conteúdos, mais relaciona o teu nome, né?
É isso mesmo.
É isso aí.
É.
Legal, Rita. A Rita participou do 10º concurso de poesia realizado pela Biblioteca Lídia Freise, no município de Ourinhos. Ela não esteve lá, ela enviou a poesia e na categoria 4 ficou em terceiro lugar.
Isso mesmo. Participaram 1.033 escritores.
Certo.
Né?
De 1.033 você ficou em terceiro.
É, isso mesmo.
É. Aliás, é uma homenagem ao Rio, embora
ao Rio.
O Rio esteja desse jeito, né?
É.
Nosso Rio Uruçanga.
É. Isso mesmo.
Caramba, hein? Ô, Rita, parabéns mais uma vez. Obrigado por ter vindo, né? E nós estamos em setembro já, metade de setembro.
Isso.
Daqui até dezembro, tem eventos que você vai participar? Tem algo que possa revelado aí?
Não, esse ano não. Certo. Aí eu já encaminhei um projeto para o Estado.
Certo.
Vou encaminhar agora um aqui para o município, que é o da Aldir Blanc, mas é tudo para o ano que vem.
Certo.
Daí só palestras,
e
assim, LPG,
né?
Aí palestras, então sim. Aí eu estou, né, direto. Você agora em outubro.
Faz palestra também?
É, agora em outubro vai ser numa escola lá em Grão-Pará.
Certo.
Então, eu tenho recebido bastante convite, assim, para roda
alunos,
de conversa, isso, para alunos.
Alunos em geral e aspirantes a escritores também.
É, isso mesmo.
Legal. É. Muito bom. Você cobra para fazer palestra?
Não. Para as escolas, instituições, não.
Ah, ok.
Aí, quando é longe, aí às vezes eu digo assim, a gasolina, pelo menos,
claro,
né?
Claro, a despesa básica.
É,
né?
Mas daí para as escolas, não, porque no fim, escola pública...
Uhum.
Né? Também os professores vão ter que tirar do bolso.
Exato,
né? E eu também vou divulgar meu trabalho. Eu penso assim, ó, Deus me deu esse dom, né?
Tu tá levando o nome,
o dom,
né?
Da palavra. Então, por que eu não vou passar para as outras pessoas também?
Certo,
né?
Claro.
De repente, ali no meio, tem quantas pessoas que gostariam também de, né, de escrever, de...
Muitas vezes basta um incentivo, né?
Claro, claro.
Você tá ali, será?
É por isso que, ó, três projetos... eu trabalho três projetos que eu encaminhei, né, tipo da Lei Paulo Gustavo, esse da Elizabeth Ander ali e esse aqui do município da Aldir Blanc. Todos três é sobre poesia.
Certo.
Porque ela tem uma importância muito grande na nossa vida, né? Então, três projetos é para trabalhar a poesia mesmo, para as pessoas entenderem a importância delas na nossa vida. Né?
Eu gosto de ler. Eu não leio muito, mas eu gosto de ler de uma forma geral. Assim, né? Eu
sim,
não sou
sim.
leitor de...
Mas quando eu falo
consigo, eu não consigo nem terminar um livro.
Sim.
Mas, assim, eu admiro a forma poética e sensitiva, a sensibilidade que cada um coloca ao ver as coisas, né?
Mas quando eu falo em poesia, não estou falando da poesia em verso e prosa, do
certo.
Escritor, do livro. Sim. Até eu tenho uma palestra que eu falo só de poesia, e eu falo isso para os alunos.
Certo.
Sabe, eu estou falando da poesia que existe dentro de nós e que está ali fora para a gente
sim.
trazer para dentro de nós, que é o nosso alimento, né? da alma, né?
O mundo é poético.
É,
né?
Isso mesmo.
Depende de como as pessoas veem, né?
Então é isso aí que na palestra eu falo da poesia, sabe? Não da poesia de verso em prosa, não do escritor, não do livro.
Certo.
Mas da poesia que está ali fora, né? Daí às vezes eu falo para eles do Michelangelo também, né? Uhum. Ele olhou para uma pedra e viu poesia na pedra, né? Uhum. Não é?
Ele viu uma imagem.
Claro, saiu Davi, saiu nós temos aqui na nossa igreja, como é? A Pietà.
Pietà.
Não é?
Exatamente.
Ele viu poesia numa pedra. Há quem passe pela pedra e chute a pedra, né? Só vê pedra, entende? Exato. Então é isso que eu tento passar para as pessoas, que está tudo dentro de nós, né? O que é bom, a poesia, né? Está lá fora. Então a gente tem que trazer aqui para dentro, né? Que é um despertar, né? Aí pode sair um escritor, pode sair um arquiteto, pode sair um cantor, pode sair, né?
Exatamente.
Entende? Então a poesia traz isso, né? Traz o artista que tem dentro de ti para fora, né?
Exatamente. É. Dá para colocar um tom artístico e poético em tudo, né?
Claro.
E a vida fica até mais leve, né?
Não, todos, com certeza. Né? Com
então, só vê problema nas coisas, não. Em tudo há uma superação, há um sentimento, não é?
Isso mesmo.
Exatamente.
Aí eu digo que foi o meu remédio, né? Senão eu estaria até hoje lá, depressiva e tomando remédio. Mas não, eu fui em busca,
primeiro
encontrei a poesia, né?
Primeiro foi uma coisa, uma resolução pessoal, né?
Claro.
E aí depois você dá o tributo à sociedade, né? Mas que levar.
Se tu olhar só pro teu umbigo, tu vai ficar ali, né? Tu tem que levantar a tua cabeça, né? E olhar pro sol, né? O Gibran diz isso, né? Num dos livros dele. Que é o louco até, que ele diz, não sei se eu posso...
Pode.
Então... É um menino que estava em cima de um telhado e um louco passa na rua e aí o menino grita, é o louco, é o louco. Daí o andarilho olha para cima e se depara com o sol. E a partir dali ele diz, bendito, bendito sois vós, né, que arrancaram todas as minhas máscaras. Então, a partir do momento que ele olhou para cima e viu o sol, ele viu luz na vida dele. Né? Então... É isso aí que às vezes eu tento passar, é olhar para cima para ver o sol, né?
Legal, Rita. Obrigado, parabéns, né? Sucesso sempre, é isso aí, é desafio, superação.
É, isso mesmo.
A gente se colocar a serviço das coisas que a gente acredita são boas, né? E conte com o nosso espaço sempre aberto, né?
Ah, eu agradeço muito, né? A Rádio Marconi, que está sempre aberta aí para nós, fazedores de cultura, principalmente.
Exato,
né? Que é importante isso aí.
Vender cultura é difícil, Rita. Sempre foi, sempre
muito,
será.
Cultura.
É. Quando a gente fala em cultura, o termo é tão amplo que as pessoas... Cultura é tudo. Cultura. Cultura do comportamento, cultura de se vestir, de comer. Cultura não é só música, teatro e dança, não. Poesia, não, não.
Não.
Cultura é muito amplo.
É.
Depende a cultura que você está... Tratando.
É resgatar valores,
debatendo,
né?
Debatendo, né? A gente fala em cultura relacionada mais à coisa artística. Mas a cultura, ela é muito abrangente, né?
Muito.
Nossa.
Muito. Tem
parabéns.
Cultura em tudo. Muito obrigado.
Até a próxima, né?
Até.